Essa vai ser a análise da reforma tributária mais fácil de entender que você vai ver na sua vida.
A gente tem muito dificuldade, tem vocês
nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui quase todos os dias para compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do nosso noticiário. O objetivo desse podcast não é ser jornalístico, e sim conectar as notícias com a ciência. A gente quer conectar as notícias com o que a gente já aprendeu no estudo científico, em análise de políticas públicas. A gente quer entender o impacto das notícias. Eu não estou aqui para formar a sua opinião, tanto é que a minha prioridade é sempre compartilhar um artigo científico de algum especialista de grande nome, algum artigo de alta relevância, de alto impacto, algum artigo que é referência na área dele, mas às vezes sai a minha opinião. Esse episódio em particular, eu acho que eu vou citar um ou outro artigo, mas como o objetivo é ser bem simples, então vai ter bastante coisa que é análise minha mesmo. Mas assim, você não precisa concordar comigo, tá? Eu tô aqui só para te explicar basicamente os conceitos econômicos. Se você quiser discordar, discorda. E é isso aí. Se você quiser discordar de mim, tudo bem, você estará errado. Brincadeira. Bom, obrigada por este podcast atingir o top 5 do Spotify. A gente agora tá entre os 5 podcasts mais escutados de notícias no Brasil, e eu fico muito grata, porque esse podcast é extremamente caseiro. Eu estou no quartinho dos fundos da casa do meu pai, uma estrutura que eu mesma montei, é uma coisa super simples. O Moca, que é o meu editor dos podcasts, é um cara que nunca tinha editado podcast antes, tá fazendo na raça. Então, assim, é um podcast muito, muito, muito caseiro, independente, feito com muito suor, literalmente, porque eu estou suando, porque nesse momento tá muito calor, eu não posso ligar o ventilador porque faz barulho. Então, é feito com muito suor, carinho, dedicação, mas ele sai totalmente do meu bolso. Então, assim, se você gostou desse podcast, se você tá gostando desse podcast, me manda um pix, gente. Sério, assim, R$5, R$10, R$2, R$100, R$1.000. Manda o que você puder mandar, de verdade. Eu cheguei numa audiência muito grande, mas é engraçado que quanto maior a minha audiência, menor a quantidade de pix que eu recebo. Antes eu recebia muito mais pix do que eu estou recebendo agora, o que é uma tristeza. Então eu reforço, por favor, se você gosta desse podcast, manda um pix pra me incentivar, vai, porque sai tudo do meu bolso. Olha que pessoa generosa que eu sou. Eu tô aqui vindo todos os dias, eu estudo todos os dias, preparo material, venho aqui, gravo, pago por todos os serviços relacionados à publicação desse podcast, que não são poucos, diga-se de passagem, e tudo isso do meu bolso para chegar até você um conhecimento que pode agregar na sua vida. Isso eu faço sem esperar nada em troca, mas eu preciso de incentivo, porque eu ainda não tô milionária e, infelizmente, não consigo fazer isso totalmente no meu bolso. Aliás, por falar em ser uma pessoa muito generosa, eu tenho um curso, antes de eu começar o negócio da reforma, eu queria avisar para vocês que eu tenho um curso, eu fiz curso uma vez na minha vida para vender na internet, na época que tava na moda. Odiei essa experiência, eu gostei de fazer o curso, mas eu odiei a experiência de vender curso. Esse curso já faz um tempo, que foi em 2020 que eu fiz, já faz um tempo, e agora eu acho que não, eu quero abrir ele de graça para todo mundo que... É um curso de economia, chama Guia da Economia Sensata. Eu quero abrir ele de graça para todo mundo que tiver interesse, porque eu acho que pode ser útil, sabe? Não tem por que esse curso ficar guardado lá na nuvem para sempre, pegando poeira. Então, eu vou abrir, eu já tô adiantando. Fica de olho lá no meu Instagram, olivia.sensata, que eu vou anunciar provavelmente por lá, tá bom? Eu tô só subindo, porque demora um pouquinho pra subir, mas eu tô subindo. De pouquinho em pouquinho eu tô subindo lá, e aí daqui a pouco eu divulgo pra vocês. É o link, né, de acesso. Bom, vamos para a reforma tributária. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o princípio, né? Por que que essa reforma tributária é importante? Caso você esteja vivendo em Marte, vamos vir para o Brasil. A gente vive um sistema tributário extremamente confuso. A gente vive num sistema... Gente, toda hora tem cachorro latindo no fundo nas minhas lives. Tá vendo como é caseiro? Não dá pra eu fechar a janela porque tá muito calor. E tá um cachorro latindo insistentemente. Não um, tem vários, mas enfim. Por isso, gente, me manda um pix, vai. Por favor. podcast@econolivia.com.br. Enfim, a gente tem no Brasil atualmente um sistema tributário extremamente complexo e desfavorável em todos os sentidos. Isso é um consenso todo mundo, direita, esquerda, centro, pessoas mais conservadoras, pessoas progressistas, não importa. Todo mundo concorda que a gente tem um sistema tributário que é sinistro, ele é bizarro e não faz o menor sentido. Por exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar da história do sonho de valsa, né? Que mudou de bombom para o wafer, a classificação, porque o wafer pagava menos imposto. O produto é o mesmo, inclusive tudo igual, não mudou absolutamente nada na composição. Eles só mudaram a classificação do produto, né, para pagar menos imposto. Isso é o nosso sistema tributário hoje. Então ele funciona de um jeito que tem tanta regra, mas tanta regra, mas tanta regra, e para tanta regra tem tanta exceção, que no fim das contas você meio que acaba escolhendo qual tributação você vai escolher pagar. E você vai escolher, obviamente, se você tiver um advogado bom, um tributarista que manja dos tributos, você vai, obviamente, pagar o imposto que é favorável para você. Então, esse sistema, ele não é legal. Ele não é competitivo, ele não estimula igualdade de oportunidades, ele não estimula competitividade e ele não fortalece a nossa economia. Ele é um sistema ruim. Por isso, a reforma tributária é muito importante. O Bernard Api, que é o secretário executivo da reforma tributária, é um cara que está há mais de 20 anos trabalhando nessa pauta. Eu já trabalhei com a Pi em alguns projetos. Ele é um cara muito inteligente, ele é muito brilhante, ele manja muito, muito, muito de imposto. E ele que estruturou a reforma. Obviamente, o que o API propôs no início não é o que está saindo do Senado, né? Saindo da Câmara do Senado nesse momento. Passou por muitas transformações. Isso é muito importante de você entender para a gente entender onde a gente chegou. Porque, assim, a gente está, assim, evoluindo. Não é uma reforma ruim, tá? É uma reforma boa. Mas ainda tem muita coisa para a gente melhorar. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda. O nosso sistema hoje, como eu falei, tem vários impostos, né? E pensa que a gente trabalha numa cadeia produtiva, né? Se você é um produtor de cadeira, você vai precisar comprar madeira. Na hora que você for comprar madeira, você vai pagar imposto da madeira que você comprou. E aí, você produziu a cadeira, e aí o supermercado que vai vender a sua cadeira vai comprar a sua cadeira e vai pagar imposto na hora de comprar a sua cadeira. Então, vai ter um imposto em cima do imposto, porque já teve um imposto na hora de, né? Já tem um imposto atribuído ali, e vai ter outro imposto na hora de você comprar a cadeira pronta. Na hora que alguém for ao supermercado comprar essa cadeira, essa pessoa também vai pagar imposto. Então, é um imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, vai acumulando. E isso é muito ineficiente. Inclusive, é até difícil da gente calcular impostos, porque tem infinitas regras, infinitas situações, é tudo muito complexo. E aí você precisa de um tributarista muito foda para conseguir te driblar das tributações. O que a reforma faz, basicamente, é transformar tudo isso em um imposto só. Simplificar. Ao invés de ser um embaranhado assim, vai ter um imposto só. Olha só, quando você for consumir um negócio, vai pagar um imposto só. Então, quando o madeireiro for vender a madeira para o produtor de cadeira, vai pagar um imposto. E aí, quando o vendedor de cadeira for vender a cadeira para o supermercado vai pagar o imposto, só que ele vai ter um desconto daquele imposto que foi pagado antes. Entendeu? Para ele não pagar imposto sobre imposto. E aí, quando você for pagar o imposto no supermercado, você vai pagar o imposto também, mas vai ter o desconto dos dois impostos que já tinham sido pagos. É basicamente essa a ideia. No fim das contas, você vai pagar... Esse vai ser o imposto. O imposto final que vai ser pago é o da ponta, que vai acumular todos os outros, dando desconto para o que seria acumulado, entendeu? Ele vai acumular as etapas, mas sem duplicar o imposto. É isso que eu quero dizer. Tá, essa é a ideia. O que acontece na prática é que a graça, entre aspas, do imposto é que não importa se você é um trabalhador honesto, que paga imposto em dia, ou se você é um traficante de drogas que nunca pagou imposto na vida, não importa. Quando você vai consumir a cadeira no supermercado, você vai pagar imposto. A menos que você roube, você vai pagar o imposto. Todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Você, trabalhador honesto, ou o outro cara que nunca pagou imposto na vida, na hora de consumir aquela cadeira, ambos vão pagar imposto. Por quê? Porque o supermercado não pode virar para a pessoa e falar: ô, vem cá, o que você faz? Qual que é o seu nome? O que você faz? Ah, tá. Então você, João, vai pagar um imposto de 1%. Você é honesto, você paga seus impostos em dia. Então você vai pagar 1% de imposto. Aí vem o outro, o Cabrito. Qual que é o seu nome? Cabrito. Ah, Cabrito, aqui você nunca pagou imposto na vida, você deve fazer alguma atividade legal, tem alguma coisa estranha aí, então você vai pagar mais imposto, você vai pagar 10%. Não tem como a gente fazer isso, né? Não, seria completamente absurdo se a gente fizesse isso. Acho que até é inconstitucional se a gente fizesse isso. Então, A graça, entre aspas, do imposto é que ele tem uma tendência a ser justo, porque todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Todo mundo que produz, em teoria, vai pagar o mesmo imposto. Todo mundo que consome, em teoria, vai pagar o mesmo imposto. Só que, no Brasil, a gente tem um problema muito sério de ser uma economia muito paternalista. Não é exclusivo do Brasil esse problema. A gente vê esse problema em outras economias também. Nos Estados Unidos tem bastante isso. Tem outras economias que têm esse problema. Mas, enfim, o que importa é que a gente tem esse problema e não é legal ter esse problema. Que problema é esse? A gente tem indústrias que se acham especiais, e a gente tem isso há muito tempo, isso é uma coisa completamente absurda que esse pessoal do desenvolvimentismo trouxe para o Brasil, que é uma coisa completamente absurda, que é dar isenção de imposto para grupos específicos. Então, vem uma montadora de carro, fala assim, olha, eu quero produzir carro no Brasil, mas eu acho que o mercado de vocês não é muito competitivo, porque tem esse imposto aí, então eu quero pagar menos desse imposto. Aí ele vai lá, ele faz um lobby com o Senado, faz um lobby com o Congresso, nananana, e aí o Senado e o Congresso aprovam o quê? Aprovam uma isenção de imposto para uma montadora de carro, para uma produtora de carro, qualquer coisa assim. Falando, olha, eles vão gerar emprego, eles vão desenvolver a nossa economia, etc, etc e tal, e aí esse cara vai pagar menos imposto. Começa aí. Aí vem o outro, o produtor de leite, e fala assim, olha, eu vi que o produtor de carro tá pagando menos imposto, e eu vou te falar, pra mim também não é eficiente, viu? É, se eu não pagasse tanto imposto, eu ia gerar muito mais emprego, então eu quero pagar menos imposto. E aí ele vai lá e faz o lobby dele, e no lobby tem várias coisas envolvidas, desde falar pro deputado, olha, eu vou financiar sua campanha, vou doar dinheiro para sua campanha de reeleição, até um estudo econômico que comprove de fato. Que sacanagem falar isso, gente. Eu já fiz muito desses estudos. Eu era lobista antes de ser economista. Antes de ser economista, não. Era economista, mas meio que lobista. Enfim, mas eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Enfim, meus colegas, sim. Então, é horrível falar isso. Mas aí, apresentando... Então, tem a opção do cara fazer uma coisa meio corrupta, digamos assim. E tem a opção do cara fazer isso de uma maneira que é legal, que é justa, que é apresentando um estudo econômico. Só que, eu vou ser sincera com vocês, tá? Isso é uma coisa que poucos economistas fazem nesse nível de sinceridade. Qual é o problema, né? É muito fácil para um economista, juntou um economista e um advogado, é muito fácil ele construir um argumento que justifique uma exceção. Nem sempre esse argumento, ele é válido para o todo. Às vezes, sempre vai ter um ponto que vai falar, olha, vale a pena fazer isso, tudo tem prós e contras. A questão é que juntou o advogado e o economista, eles vão parecer que só tem o pró, só tem o ponto positivo de isentar esse imposto. E isso não é verdade. Por quê? Porque quando o fabricante do carro e o produtor de leite, eu não sei se essas pessoas, se essas indústrias têm isenção, tá? Eu tô falando porque eu olhei para um leite aqui e o carro é sempre o exemplo que vem na minha cabeça. Quando o fabricante do carro e do leite estão fazendo, estão com uma isenção de imposto, para eles produzirem, olha que coisa maluca, para eles produzirem aquele produto, para ele produzir o leitinho dele, ele vai ter uma vantagem competitiva. Então, quando o produtor de leite de soja, por exemplo, para dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem, o produtor de leite de soja, ele não vai ter essa vantagem. E aí, na hora de competir no supermercado, o leite de vaca e o leite de soja, o leite de vaca vai ter uma facilidade maior de produzir. Essa facilidade maior acontece porque ele está deixando de pagar o imposto. Só que os gastos do governo continuam lá. Mesmo com o produtor de leite de vaca pagando menos imposto, o governo vai continuar gastando. O que significa que o produtor do leite de soja está pagando pelo produtor de leite de vaca. Então, é como se fosse uma transferência de renda. É que não é renda no caso de indústria, né? Mas é como se fosse uma transferência de rendimento. Então, não é uma facilitação econômica que é competitiva, que é pró-mercado, que é pró-desenvolvimento. Por quê? Aí eu vou citar o paper do... Eu sempre cito esse paper do Acemoglu com o James Robinson. Esse paper, eles mostram, por isso que eles ficaram super... Eles são os autores do Porquê as Nações Fracassam. O James Robinson foi meu professor, ele era o orientador lá da minha bolsa, blá, 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 blá. Então, enfim, o Acemoglu é um fortíssimo candidato a ser laureado com o Nobel, porque por causa dessa pesquisa. Nessa pesquisa, eles comprovam ali... no desenho, econômico, que quando um grupo econômico, político, ele cria esse, você cria esse incentivo para o produtor de soja, né? Ou, desculpa, para o produtor de leite de vaca, você criou esse incentivo, vai ser impossível você tirar esse incentivo dele. Impossível. Por mais forte que fique aquela indústria, por mais, assim, bombando, super, hiper, ultra desenvolvida, ela não vai permitir que você tire esse imposto dela. E mais do que isso, e aí eu vou simplificar mesmo, porque o objetivo agora é falar da reforma, eu tô só explicando a teoria, a gente vai ter que ir pra reforma. E mais do que isso, não só você nunca mais vai conseguir tirar esse benefício desse cara, mas também esse cara vai impedir que você dê benefício para outros. Ele vai impedir que outras indústrias que competem com a indústria dele se desenvolvam. Por exemplo, a indústria da soja. Ele vai ficar o tempo todo falando, não, a indústria da soja não pode ganhar, e vai fazer um monte de cálculo, vai fazer um monte de juridiquês para falar, olha, a indústria da soja não pode, do leite de soja, não pode ter essa isenção de imposto. Porque se eles tiverem essa isenção de imposto, a gente perde espaço, a gente vai perder indústria, nananana, e vira um ciclo infinito. Então, é horrível a gente fazer exceção. Por quê? Porque não é competitivo, porque faz com que outras indústrias ralem mais para pagar imposto no lugar da indústria que recebeu a exceção. E porque, uma vez que você colocou, por mais que essa indústria se desenvolva, você não vai... Não existe na história imposto, isenção de imposto que foi retirada, tá? Ninguém consegue fazer isso. Porque o cara perde força política, não tem como. Não tem como. Então, só tem lados ruins. Mas... Vamos à reforma tributária. Dito tudo isso, acho que fica mais fácil de explicar o que aconteceu com a reforma tributária. Bom, para facilitar, eu trouxe aqui um resumo que foi feito pela Folha de São Paulo. Também tinha um resumo do Estadão, mas eu achei o da Folha de São Paulo um pouquinho mais complexo, então eu peguei o da Folha. O que muda para carros, né, no setor de carros? Prorrogação de incentivo de montadoras no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Por quê? Porque o Norte, Nordeste e Centro-Oeste fala assim, olha... eu preciso de incentivo para atrair a montadora, porque São Paulo é muito atraente, é muito mais eficiente para a montadora montar o carro em São Paulo, porque está mais perto do Porto de Santos, sei lá porque que é mais eficiente, nunca parei para perguntar, mas eu imagino que seja mais eficiente por uma questão de infraestrutura e de facilidade, está mais perto de alguns polos de consumo. E aí o Norte e o Nordeste falam assim, ah, eu preciso atrair a montadora para cá, porque eu preciso gerar emprego, blá, 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 blá. E aí eles... conseguiram manter incentivos para levar... Isso já existe, tá? Eles conseguiram manter esse incentivo para levar montadoras para lá. Não sei se vocês viram, teve um lançamento recentemente no Pernambuco, em Goiânia, em Pernambuco, sabe? Eu vi a Raquel Lira fazendo isso. Enfim, o benefício valerá para... Isso é o ponto mais ou menos positivo, porque entrou um monte de exceção. Lembra? Há um tempão eu falei assim, ah... Tudo bem dar isenção para carro, desde que seja para promover alguma coisa que vai ser benéfica para a nossa economia. Por exemplo, carro elétrico, carro mais sustentável, etc. Aí eles colocaram assim, ah, beleza, então a gente vai colocar isenção para veículos elétricos e híbridos que utilizem álcool. Até aí tudo bem, porque álcool não precisa ser de produção de combustível fóssil. Embora, acho que pelo menos a última vez que eu chequei, a gente ainda consumia bastante álcool de combustível fóssil, mas enfim. E aí envolveu também o quê? Carro flex, que 99% dos carros são flex, que é o quê? Etanol e gasolina. E então, ou seja, praticamente todos os carros estão dentro da isenção. Enfim, isenção de novos tributos na compra de carros para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, isenção de novos tributos para taxistas e profissionais. Taxistas profissionais. Remédios. Os medicamentos de uma lista lá vão ter uma isenção. Aí vai ter uma isenção de 100% para pessoas com remédios para pessoas com deficiências e coisas relacionadas à saúde menstrual da mulher. Vai ter uma alíquota reduzida. Não vai pagar o mesmo imposto, por exemplo. Não vai pagar o mesmo imposto um remédio que seja, sei lá, para sua dor de cabeça, que seja. Não vai pagar o mesmo imposto que esse microfone, por exemplo. Ele vai pagar 40% do imposto. Todos os remédios vão ter um benefício e algumas categorias de remédio vai ter mais benefício de isenção de imposto. Cesta básica nacional. Essa parte eu acho fenomenal. É assim, ó. A reforma prevê uma alíquota... Gente, ai meu Deus. Uma alíquota zerada para os tributos da chamada cesta básica nacional. Que é uma cesta básica mais restrita. Que, em teoria, é só os bens realmente essenciais, né? Então tem, sei lá, arroz, feijão, essas coisas. Só que, obviamente, o Brasil é um país continental. A gente tem diferenças regionais muito grandes. O que eu como no meu café da manhã, aqui em São Paulo é muito diferente do que a minha família de Pernambuco come no café da manhã. Eles comem cuscuz com ovo, com leite e tal. Eu não como cuscuz no meu café da manhã. Então, assim, tem diferenças. Eu nem compro cuscuz na minha casa. Então, tem diferenças. O que é cesta básica pro pessoal de Pernambuco é diferente do que é cesta básica pra mim aqui em São Paulo. Então, assim, tem cesta básica que inclui repelente, protetor solar, pão de queijo, erva mate, vassoura, material escolar, medicamentos, tijolo, capacete para moto, antena parabólica. Então, assim, eles vão fazer uma nova lista que vai considerar a diversidade regional e cultural, mas, assim, gente, precisa melhorar bastante essa lista, né? Porque não é tão essencial assim. E aí vai ter uma outra cesta básica que não é tão básica assim, que vai incluir outros serviços. Então, outros produtos de alimento e de higiene que não estão na cesta básica básica. Essa segunda cesta básica vai ter só 40% de isenção. Por que que eu tô rindo? Porque é desesperador. Eu vi o Marcos Lisboa falar o seguinte, e que eu concordo plenamente com ele. É muito mais eficiente, como o imposto é uma coisa que todo mundo vai pagar igual, se a gente colocar o imposto da cesta básica, todo mundo vai pagar igual aquela cesta básica. Você não está necessariamente beneficiando o mais pobre, você está beneficiando todo mundo que vai adquirir aquele produto, seja ele rico, pobre, bandido, polícia, não importa. Todo mundo, em teoria, vai pagar o mesmo imposto daquela cesta básica. Se você quer fazer uma cesta básica, que é o objetivo, se você quer fazer um benefício para as pessoas mais pobres, se você quer realmente que as pessoas mais pobres tenham acesso a alimento, é muito mais inteligente você cobrar imposto igual de todo mundo e fazer uma transferência de renda para que essa pessoa mais pobre tenha condições de adquirir essa cesta básica no preço que todo mundo tem. Então, tipo, aumentar o Bolsa Família, criar um Bolsa Família de cesta básica, não sei. Ele fez um cálculo lá de que você consegue aumentar o benefício para os mais pobres em 12 vezes se você fizer essa lógica. De ao invés de ficar cobrando diferente em produto, cobra tudo igual. E aí quem tem mais necessidade, quem tá lá no Cade Único com classificação de renda baixa, essa pessoa vai receber um benefício especial para ela conseguir pagar aquela cesta básica. Isso é muito mais inteligente. Mas não, fica criando um monte de exceção, que vai dar o quê lá na frente? Vai dar o quê? Vai dar sonho de valsa, bombom virando wafer para se enclaxar ali na cesta básica. É isso que é de lascar, assim, isso não é inteligente. Qual que é o problema? Por que que isso prevaleceu? Você acha que o API não sabe disso? Claro que o API sabe disso. Né? Eu não sei mais que o API sobre tributos. Definitivamente o API sabe muito mais do que eu. Só que não está nas mãos do API essa parte. Porque tem um lobby gigante do setor agrícola que quer o quê? Garantir a isenção dos seus produtos. E seus produtos vão estar na cesta básica. Então eles falam, não, tem que ter isenção desses produtos. A gente nem sabe quais são esses produtos ainda, mas tem que ter uma janela aqui para eu colocar os meus produtos. Senão vai ser difícil. Então, o setor agrícola vai lá na Câmara, no Senado, faz o lobby deles, fala, não, vai ter que ter isenção para cesta básica, porque os meus produtos precisam se encaixar aqui. Eu tô falando do setor agrícola por causa dos alimentos, mas tem também o setor de higienes, né, meus queridos, que não é exatamente um setor agrícola, é uma indústria. Então, assim, né, porque não pode falar mal do agro, também não pode falar bem do agro, é uma situação muito difícil, então eu vou colocar aqui uma outra indústria no meio pra ninguém vir me encher o saco depois falando que eu tô falando mal do agro. Você deve ter ouvido falar que vai ter um cashback. Esse cashback é o quê? As famílias mais vulneráveis, de mais baixa renda, vão, na hora que eles comprarem botijão de gás ou pagarem a luz, eles vão pagar um tributo que nem todo mundo. Só que eles vão receber de volta esse tributo. Como que vai ser feito isso? Não se sabe, mas pelo menos isso é mais inteligente do que ficar dando isenção para distribuidora de luz ou mesmo para distribuidora de gás. Então, enfim, eu não sei se isso vai dar certo, porque não foi definido como que vai ser, então não dá para te dizer, mas pelo menos é mais justo do que ficar dando isenção. Imposto sobre heranças, vai ter um imposto progressivo ali de herança, mas pelo que eu entendi é um bagulho de... Eu não entendi direito, vou confessar pra vocês que essa parte eu não entendi direito. Mas vai ter um imposto que não tem hoje, que vai passar a ter, que vai ser um imposto progressivo, que nem é um imposto de renda. Foi isso que escreveram lá. No fim das contas, a estimativa é que o IVA, né, esse imposto, fique entre 27% e 28%, o que é uma tarifa alta. Mas, mesmo assim, significa que a gente vai conseguir reduzir tributos de muitos grupos de preços, entre eles a cesta básica, que vai reduzir pouco, mas vai reduzir, TV por assinatura, será que foi lobby? Sabonete, que tá na cesta básica, em teoria, né? Mas aí tem um desconto maior do que a cesta básica, móveis, cimento e tijolo, roupas e sapato, tintas, telefonia, que está muito relacionado com TV por assinatura, mas vai ter um desconto ainda maior. Automóveis, que aí vai ter um desconto tipo de 30%, 38%, quase 40%. Shampoo, desodorante e motocicletas, que vai ter um desconto de quase 50%. É, gente, é um país que tem, assim, as suas prioridades declaradas, né? A gente quer o quê? Quer virar Bangladesh com todo mundo andando de moto nessa cidade, desse país. Já anda todo mundo de moto, né? Enfim, prioridades. Por que despriorizar o transporte público? Por que desenvolver a malha viária se a gente pode vender moto, né? Enfim, distribuição de renda. Como que é a distribuição das estimativas do Banco Mundial, em teoria, vai reduzir bastante os tributos para os mais pobres, vai reduzir em 12%, já para os mais ricos vai ter um aumento do imposto de cerca de 2 pontos percentuais. Acho que não é por cento, né? É ponto percentual. É uma redução para os mais pobres, porque a camada mais pobre de todos vai ter uma redução de mais ou menos 12 pontos percentuais e a camada mais rica de todos vai ter um aumento de mais ou menos 2 pontos percentuais. Mas é um aumento pequenininho. E é só a camada mais rica que vai pagar mais, tá? Todos os outros, até a segunda camada mais rica, considerando aqui 10, numa escala de 1 a 10, só o 10 vai pagar mais, ou seja, provavelmente não é eu e você, entendeu? Talvez você, se você for um multibilionário, talvez você seja. Caso contrário, você vai pagar menos imposto. Todos os outros vão pagar menos impostos. Enfim, os setores que mais ganham, em teoria ali, aparentemente, segundo o FMG, o PIB ali vai ganhar um acréscimo de 4%. Acho que estão sendo otimistas, porque a gente nem sabe quanto vai ser o tributo, já está fazendo uma estimativa de quanto vai crescer o PIB. Eu acho isso fantástico. A indústria vai ter um crescimento de 8%, agropecuária de 3,43%, serviços de 2,72%. Sendo bem sincera, eu acho que vocês não devem levar esses números em consideração. Vocês podem levar em consideração a grandeza. Mas os números eu acho totalmente absurdo fazer uma estimativa nesse sentido, porque a gente não definiu nada para definir quanto que vai crescer ou diminuir. A gente nem sabe quem que vai estar dentro ou fora dos impostos. Então, assim, acho meio loucura. O que me deixou mais revoltada é que algumas categorias de profissionais conseguiram reduzir os seus impostos. Dentre eles estão advogados, arquitetos, dentistas, engenheiros, contratores, membros e outros membros de profissões regulamentadas, provavelmente economista também tá. Todos eles que estiverem fora do Simples Nacional vão pagar o quê? 70% do imposto, que é o imposto base. E aí eu te pergunto, quem que vai pagar o imposto cheio? Vou citar o meu amigo mano, a merendeira, a faxineira, entendeu? Quem vai pagar o imposto cheio são as classes que hoje ganho menos. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Eu fico revoltada. Eu sou do time Marcos Lisboa. Imposto, todo mundo tem que pagar igual. Você quer dar a melhor oportunidade para alguém, você transfere dinheiro. Tó, tá aqui o benefício para você fazer. Agora, você teria coragem de transferir dinheiro para a classe dos dentistas que ganham 100 mil reais por aparelho odontológico que coloca no dente das crianças? É isso? Eu não vejo muito sentido. Eu tô meio revoltada, né, gente? Desculpa aí, mas é que... Ai. Enfim, tudo isso pra dizer o quê? Haddad deu 7,5 para a nossa reforma tributária. Eu diria que talvez um 5, numa correção de prova muito generosa, eu daria 5. Porque, obviamente, claro, melhora, alguma coisa melhora. Mas, meu filho, tá muito longe de ser uma reforma justa, igualitária. A gente nem sabe direito o que vai acontecer. Porque, sabe, vou te adiantar o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, a gente não definiu tudo, né? A gente definiu as regras da reforma. E agora a gente vai definir como que vai implementar. Nesse processo de definição da implementação, meu filho, cada um vai puxar pro seu lado. E corre o risco. Como a gente abriu um monte de exceção, a gente corre o risco de ter tudo igual novamente. Ou muito próximo do que é hoje, com o sonho de valsa pagando imposto de wafer, porque encontrou aquela brechinha, entendeu? Porque, sonho de valsa é cesta básica, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, pra quê? Pra quê? Fazer um esforço do cacete pra fazer uma porra de uma reforma se a gente não vai conseguir seguir as regras, né? Se virar só assim, gente, é o seguinte, todo mundo vai pagar o mesmo imposto, acabou. Não vamos abrir pra ninguém, não vai ter exceção, ponto, não vai ter exceção. Remédio, não vai ter exceção, ninguém vai ter exceção. O que vai ter é transferência de benefício. Aí eu queria ver o político defendendo ali. Ah, não, a gente transferiu 50% do PIB para a indústria farmacêutica. Queria ver. Enfim, ou então, obviamente, outra opção que eu acho que faz mais sentido, é transferir o dinheiro para o pobre necessitado, né? O pobre que precisa do remédio não tem renda, ou mesmo classe média que precisa do remédio não tem renda, ou enfim, comprando pelo SUS que seja, entendeu? Distribuindo para todo mundo, não sei, mas existem formas mais eficientes de equalizar essa questão, que não seja nós pagando para a indústria ter benefício no seu lucro. Isso eu acho que é uma loucura, assim, não faz o menor sentido, gente. Desculpa, não faz sentido. Hoje eu fiquei pistola. Plena sexta-feira, desculpa, mas assim, tô até com azia. Vou encerrar esse podcast aqui com azia, mas muito feliz por estar no Top 5 do Spotify. Peço para vocês novamente que, se você gosta desse podcast, por favor, me apoie com um Pix de R$5 que seja, gente. Por favor, por favorzinho, R$20, R$50, por favor. Por favor, brincadeira. Se você gosta, eu peço. O Pix é podcast@econolivia.com.br. Bom, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, entre lá no econolivia.com.br, que lá tem algumas coisitas mais, tá bom? Bom fim de semana pra todos vocês. Escutem os episódios antigos, tem muito episódio pra você escutar, eu tenho certeza. E segunda-feira a gente tá de volta, finalmente falando sobre aquela política educacional que eu pulei, né? Pulei pra falar da reforma tributária que me deu azia. Um beijo, até segunda-feira.